A gente vai conversar com a Raquel Stuck, ela é médica infectologista da Unicamp, membro também da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito boa tarde, Raquel, tudo jóia?
Olá, boa tarde, Leonardo. Tudo bem, graças a Deus.
Tudo jóia também. Muito obrigado por atender a CBN Campinas. Doutora, queria começar repercutindo uma pesquisa que saiu no dia 26, agora, né, há dois dias. De acordo com uma pesquisa encomendada pelo Senado, doutora, 69% dos brasileiros defendem que a pessoa que se recusar a tomar vacina contra o coronavírus deve custear o próprio tratamento em caso de infecção aí pela Covid. De acordo com a avaliação da senhora, isso mostra uma mudança positiva no comportamento das pessoas quanto à importância das vacinas, as informações estão chegando aos poucos. Como que você avalia esse número?
Ah, esse número é muito animador, né, Leonardo? Porque nós vimos um movimento, ao contrário até, de uma queda, né, da disposição das pessoas em receberem a vacina contra a Covid, e possivelmente, né, o fato da divulgação, né, de mais de 50 países estarem vacinando, né, os seus líderes políticos também recebendo a vacina, né, na frente de todo mundo, isso fez com que as pessoas repensassem as suas posições e finalmente, graças a Deus, né, fiquei muito otimista com esse mundo, quase 70% delas já dizendo que sim, são favoráveis à vacinação.
Então, e esse número vem crescendo, né? Na avaliação da senhora, a quantidade de informações que as pessoas têm recebido, né? Bem, falando um pouquinho do começo, né? Quando uma autoridade principal do Brasil, né, emite declarações contra a vacina, depois volta atrás, fala que ok, de que forma a senhora avalia que isso impacta na confiança que as pessoas têm na vacina e uma confiança de que antigamente não tinha tanto, né? Porque a vacina todo mundo tomava, ok, tudo tranquilo, né, na maior parte dos casos. Agora que entrou meio que no noticiário esse tipo de informação, como que você vê essa questão das informações precisas que estão passadas pelas pessoas?
Na verdade, esse comentário seu, Leonardo, ele é muito importante, né? Quer dizer, as pessoas sempre se vacinaram, né? A gente tem um histórico de campanhas de vacinação de muito sucesso aqui no Brasil, não só pelo planejamento de sucesso, pela execução, mas pela adesão da população também, né? E o que aconteceu é que nessa pandemia, né, houve essa politização lá desde o começo, lembra? Usa máscara, não usa máscara, tem remédio, não tem remédio. E agora, novamente, uma politização que é muito ruim, né, quando a gente fala de vacina. Então, da mesma forma que é péssimo, né, uma autoridade pública, né, falar que não vai comprar uma vacina, porque mesmo que aprovada, porque ela é do país X ou do país Y, isso é um absurdo. E também é muito ruim, né, nós temos as promessas de datas de iniciar vacinação de uma vacina que também ainda não estava aprovada, né? Era aqui no estado de São Paulo, foi em novembro, depois passou para dezembro, agora temos uma data em janeiro, sem termos ainda uma documentação entregue na Anvisa. Então, essas duas posturas, eu acho que atrapalharam muito e fizeram com que os números mostrassem que a população estava muito em dúvida se realmente teríamos vacina segura, principalmente. Agora, com este movimento internacional, né, das vacinas, todo mundo sendo vacinado, mesmo aqui na América Latina, né, nossos vizinhos já iniciaram a vacinação, eu acho que isso compensou esses erros recentes aí dos nossos gestores públicos, e as pessoas perceberam que a vacina é importante, sim, e devem aderir à vacinação.
3:20, a gente está conversando com a médica infectologista Raquel Stuck, da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Unicamp. Doutora, eu vi uma entrevista sua na CNN, né, falando sobre as vacinas, né? Bem, atualmente as vacinas mais promissoras de serem aprovadas no Brasil são da AstraZeneca, que está sendo desenvolvida no Brasil em parceria com a Fiocruz, e a Coronavac, né, que é um acordo aí entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan. E algumas pessoas se perguntam o motivo dessa última vacina, desse último imunizante, está sendo adotado apenas em 4 países: China, Indonésia, Turquia e Índia, além do Brasil. E você deu uma resposta lá, queria que você replicasse aqui também, né, porque isso é muito importante das pessoas saberem o motivo e tudo mais, que é uma questão de acordos comerciais e tudo mais. Queria que a senhora explicasse um pouco desse tema.
Tá, Leonardo, então, só para a gente ir lá no começo. Quando, no desenvolvimento de vacinas, né, os laboratórios que tinham suas vacinas já que tinham passado pela fase 1 e fase 2, que tinham testado essas vacinas em centenas de pessoas, elas tinham se mostrado seguras e eficazes nessas pessoas. Esses laboratórios procuraram, né, parcerias fora dos seus países, né, de origem, para conseguir voluntários para poder, né, executar a fase 3, né, para um grande número de pessoas voluntárias para receber vacina ou placebo. Então, é uma decisão de cada indústria produtora de vacina, né, os países onde ela vai fazer, procurar voluntários ou procurar institutos e locais, hospitais, enfim, e queiram participar e que tenham condições, né, de participar dessa fase de testes da vacina. Então, tem que ser locais que tenham recursos humanos, né, da área da saúde para aplicar a vacina, para seguir as pessoas, para colher sangue, para fazer o acompanhamento diário quase, né, na primeira semana, se teve reação, se não teve reação. Precisa ter local para condicionamento das vacinas, enfim, tem que ter toda uma logística para poder participar desses estudos de fase 3. Cada indústria escolheu os seus países né, para convidar, para participar dos estudos. Nós temos a vacina da Johnson também vem sendo desenvolvida, né, com voluntários aqui no Brasil, por exemplo. A da Pfizer teve voluntários no Brasil. E a Sinovac, o laboratório da Coronavac, ela optou por fazer o teste de fase 3 nesses quatro países que você relatou. Desses quatro países, né, ficou na incumbência do Brasil a análise de todos os, a análise final de todos os dados e o envio à agência regulatória, nossa, então, que é a Anvisa, para análise e para definir se a vacina é eficaz e segura e pode ser utilizada na população. Além disso, esses dois laboratórios, a AstraZeneca, da vacina de Oxford, e a Sinovac, que é a vacina Coronavac, fizeram também acordos comerciais de transferência de tecnologia. O que é isso? Foram acordos firmados tanto com o Instituto Butantan, no caso da Coronavac, quanto com a Fiocruz, no caso da vacina da Oxford, da AstraZeneca. Firmaram acordos com esses dois institutos, que já são institutos renomados, com grande experiência de produção de vacina, que eles passariam, transferir tecnologia, o que é? Eles vão passar a receita de como fazer a vacina para essas vacinas poderem ser produzidas aqui no Brasil. E isso, para nós, é muito importante e facilita depois a logística de execução do planejamento, do plano de vacinação.
Agora, Raquel, eu queria uma opinião sua a respeito desse assunto. Essas questões comerciais, nome de laboratórios que a gente nunca falava antes, é Pfizer, é Sinovac, uhum. Johnson & Johnson também fazendo e tudo mais. Essas questões comerciais de valores e tudo mais nunca antes entrou na pauta do dia de ninguém. Né? Eu, por exemplo, tomei a vacina da gripe há uns anos atrás, nem sei quem que fez essa vacina. Não sei se foi na China, no Japão, na Argentina, no Brasil e tudo mais. De que forma esse tipo de assunto acaba contaminando os assuntos, a mídia, e tudo mais, porque até então, como a gente falou, né, a gente tomava vacina e acabou. Hoje em dia as pessoas querem saber o fabricante de onde veio, se é chinês ou se não é, assim, tudo que a gente tem aqui no Brasil, muita coisa é da China. O Brasil que mais importa, um dos principais parceiros do Brasil é a China e tudo mais. Agora tem essa polêmica em torno da China. Você acha que a gente tem que realmente se preocupar de onde veio a vacina ou simplesmente está aprovado pela Anvisa, vamos tomar a vacina?
Não, a sua fala resume a minha resposta. A vacina que estiver aprovada pela Anvisa é a vacina que nós, né, vamos receber e que venha logo, inclusive. Né? Então, não tem nenhum sentido. Né? A doutora Margarete mesmo, né, que é da Fiocruz aqui, ela até comentou que a fábrica da vacina de Oxford, né, a fábrica que vai fabricar um volume maior das vacinas é na China. Né? Então, não tem nenhum sentido esse questionamento, esse interrogatório, essa desconfiança de procedência de vacina. A partir do momento que eu tenho uma vacina, né, que ela é aprovada por agência regulatória, né, não importa de onde ela veio, nada disso. Né, se ela está aprovada, segura, eficaz, pronto, é a vacina ideal.
É isso, né? Bem, queria, tinha outras perguntas tantas para fazer, mas a gente tem um tempo curto. Queria só resumir a última pergunta aqui, né? Você teve um vídeo, né? Você, que a gente pesquisou aqui e tudo mais, você se emociona em um vídeo, né, de alerta pelos jovens sobre o aumento de casos de Covid. A gente vê muitas pessoas se descuidando agora no fim do ano, né? No fim do ano, tendo festas, festas clandestinas e tudo mais, jovens cada vez mais sendo contaminados e aí levando para casa. Às vezes o jovem está tranquilo, pegou sua Covid ali, tranquilo, mas vai levar para o pai, para o avô em casa e tudo mais. Que recado você daria para as pessoas que estão pensando em fazer aquela aglomeração, aquela festa da Covid e poder levar, para não poder levar para casa e aí sim, né, atrapalhar a vida de alguém que nem é você mesmo, é algum parente, alguém de idade?
É, acho que são dois pontos importantes, Leonardo. Primeiro é que nós temos os dados do estado de São Paulo que podem refletir os dados do país, que a maior parte dos leitos estão ocupados com pessoas abaixo de 50 anos de idade. São pessoas entre 30 e 50. Então, essas pessoas adoecem, sim, têm forma grave, sim, precisam internar, sim, e estão ocupando leito, né? E estão ocupando profissional da saúde. Ah, e a outra coisa é que, infelizmente, acho que o exemplo, né, quando a gente, que é da área da saúde, para e semiotona, as pessoas acham que é exagero nosso, mas infelizmente nós temos um exemplo, né, de uma pessoa muito querida e conhecida de todos nós, que nos acompanhou na vida trazendo alegria e cultura, que foi no 7 Bruno, que acabou adoecendo porque recebeu uma visita que não sabia que estava com Covid, né, teve sintomas depois. Então, esse é um exemplo muito claro, que as pessoas que estão saindo, que estão aglomerando, têm muita chance, sim, de levar a doença de forma grave, né, para essas pessoas depois do seu convívio, e pessoas que ficaram guardadinhas, né, que obedeceram, que ficaram em isolamento. Então, o recado é que não é um momento para nada disso, não é um momento para aglomeração, não é um momento para festa, para pagode. Né, faça o seu pagode lá com as 5 pessoas que são do seu convívio e fique com a consciência tranquila e fique em casa com saúde.
Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. A gente conversou com a médica infectologista da Unicamp, também da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stuck. Raquel, muito obrigado pelos esclarecimentos, por todo o trabalho que você tem desenvolvido, né, atendendo a imprensa, não só de Campinas, mas o Brasil todo, referência aí nesse segmento. Obrigado pelas informações. Tomara que com esse tipo de fala, de entrevista, a gente consiga conscientizar mais pessoas e assim resguardar mais vidas. Obrigado, viu, doutora?
Eu que agradeço a oportunidade, Leonardo, e a parceria de vocês, né, da imprensa, particularmente até da CBN, tentando levar a informação, né, correta para a maior parte da população e que ele se conscientize a partir disso.
Obrigado.
Se, não precisa, se a gente não se encontrar mais, um bom final de ano para você, com muita saúde.
Para todos nós, se Deus quiser. Obrigado, doutora.